Se queres poesia, grita a telhados vazios, mãos vazias, ouvidos moucos, crianças perdidas, florestas em chamas, mares em sangue, homens naufragados, ilhas abandonadas, armas e alvos. O mundo lá fora urge. Onde não há poesia, há medo. Telhados. Eu sou Eliane Soares, poeta da cidade de Marabá, sudeste do Pará.
Versos no ar.
Versos no ar.
A batida, a dança, a força do ritmo, os mestres. Curimbó, o programa de carimbó da cultura. Todo sábado, a partir das 11 da manhã, aqui na 93,7 Cultura FM. Carimbó do Pará, patrimônio cultural do Brasil.
O carimbó não morreu, está de volta outra vez. O carimbó não morreu.
Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã. Dentro de 3 segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. São notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
7 horas
em ponto.
Muito bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 29 de maio de 2025. Neste momento, a temperatura aqui no bairro da Cremação é de 26 graus.
Muito bom dia. Já está no ar o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo, com a apresentação de José Vieira
e Gabriel Nascimento. E não esqueça de baixar o nosso aplicativo Cultura Rede de Comunicação.
Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Repetindo, WhatsApp 985639937.
Confira os destaques desta edição.
Cantora paraense Raidol leva o pop amazônico para um dos maiores festivais de música do país.
Bosque Rodrigues Alves terá entrada gratuita no último fim de semana de cada mês.
Unama Portas Abertas promove ações gratuitas de saúde e cidadania em Belém.
Diretoria da Festa de Nazaré já começou as obras de conservação dos arcos do Círio, próximos à Praça Santuário.
Parceria entre Brasil e Suíça reúne diversas startups em prol da bioeconomia.
Paysandu definiu os valores dos ingressos para o jogo da segunda-feira. Delegação do Remo embarca nesta sexta-feira para o jogo com o time do CRB lá no Rei Pelé.
E hoje tem o nosso Momento Pet com a veterinária Tássia Gomes. 7 horas e 1 minuto.
7 e 1.
Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
Você acompanha agora o segundo episódio da série de reportagens Empreendedorismo Sustentável, Soluções e Desafios para o Futuro do Planeta. Nessa série, abordamos diversas pautas relevantes para a COP30, com ênfase em projetos inovadores que incentivam a bioeconomia.
E na reportagem de hoje, você vai conhecer mais sobre a importância de parcerias nacionais e internacionais com foco em negócios sustentáveis e inovadores. Saiba mais na reportagem de Gabriel Nascimento.
Reportagem especial.
A ideia hoje é dar o pontapé inicial para esse programa de conexão. Então, a gente tem aqui 7 startups da Suíça, a gente também tem 7 startups do Brasil.
Essa que você acabou de ouvir foi a Bianca Campos, representante da Swissnex no Brasil, uma rede global que conecta a Suíça com o mundo através da pesquisa, educação e inovação, sempre com um viés sustentável. É com esta missão de se conectar com o ecossistema local que a Swissnex realizou o evento NextBio Amazônia, com o objetivo de, através da união de startups suíças e brasileiras, realizar networking e fazer com que as empresas tenham uma oportunidade de entender o mercado e experimentar perspectivas, paisagens e culturas únicas para o desenvolvimento de projetos inovadores. Lauro Barata, consultor de bioprodutos e diretor da empresa In Amazon, destaca a importância desta união entre dois países interessados em promover a sociobioeconomia.
Porque assim nós podemos levar o nome da Amazônia mais longe. Normalmente a Amazônia, lá no exterior, só é conhecida pela destruição da floresta. E o que nós queremos mostrar é que da floresta nós podemos fazer produtos cosméticos, farmacêuticos e mesmo alimentares. Então, nós da In Amazon, a minha empresa é uma startup apoiada pela FAPESPA, isso é muito importante dizer, essa empresa, ela pretende utilizar, está fazendo isso, com resíduos da floresta.
A In Amazon utiliza toda a serragem da região oeste do Pará para produzir biocosméticos através da extração de substâncias antioxidantes que protegem a pele dos raios solares e de radicais livres. As startups do NextBio Amazônia tiveram uma aula de antropologia como uma forma de conectar as empresas suíças e de outros estados do Brasil às tradições da região. O programa NextBio teve duração de 2 semanas e no encerramento contou com uma competição de pitches, onde uma startup suíça e uma brasileira foram premiadas com a participação no programa AIT, Academia Industry Training. E o vencedor do ano de 2024 foi a Amastrace, que fornece soluções de rastreabilidade sob medida para várias cadeias de suprimentos. Este tipo de serviço consiste na capacidade de acompanhar e documentar o histórico, a aplicação e a localização de um produto, processo ou evento, desde a origem até o consumidor final, através de dados registrados. Eles trabalham para uma grande variedade de empresas, desde pequenas fazendas até corporações globais. Marco Failache Filho, CTO da Amastrace, em comentário nas redes sociais, fala sobre a experiência de participar do evento e a sensação de fazer parte da startup premiada.
Foi muito bom, é um programa totalmente pensado para agregar valor à bioeconomia e foi até mais do que a gente esperava, né? Independente de vitória, de ganhar o pitch final, foi um percurso muito bonito, muito bacana, a gente conheceu muitas startups sensacionais, não só daqui do Brasil como da Suíça, criamos muitas conexões e já identificamos que vai ser a nossa estratégia de mercado já para os próximos meses. Então, é uma sensação muito emocionante estar aqui também com a parte da minha equipe também, né, a Juliana, o Vitor.
Não só as startups, mas instituições de fomento como a FAPESPA, representantes da UFPA, empreendedores locais, pesquisadores, pessoas do setor privado que têm interesse em parcerias, fizeram parte deste ecossistema de inovação, pesquisa e de expertises locais. O Pará é muito rico em empreendimentos, que utilizam matérias-primas regionais e estimulam a bioeconomia. Um grande exemplo disso é a AMZ Tropical, que fabrica jeans feitos com produtos oriundos do estado, através da união dos melhores botânicos da Amazônia. As bebidas mais conhecidas da empresa são os jeans de jambu e o de castanha do Pará, produzidos de forma sustentável e fruto de um modelo de inovação regenerativa, que foca em soluções que não apenas resolvam problemas, mas também promovam a regeneração de sistemas sociais e ambientais. O paraense Leandro Darre, fundador da AMZ Tropical, enquanto estudava sobre destilação, pensou inicialmente em fazer uma cachaça, plantou cana na fazenda do sogro e se preparou para lançar o produto. Mas a época da colheita coincidiu com a pandemia da Covid-19 e a realização do tão esperado sonho teve de ser adiada. Entretanto, esse tempo serviu para que ele estudasse mais e conseguisse pensar em uma ideia ainda mais autêntica e inovadora, a criação do primeiro gin de jambu da Amazônia, já que a cachaça já era algo consolidado amado e bem-quisto pelas pessoas. Depois do lançamento do gin de jambu, que foi um grande sucesso, ele teve a ideia de criar outra bebida com uma matéria-prima que surgiu aqui no estado, o gin de castanha do Pará. Leandro Dyer conta como foi o processo de criação da loja física, localizada na Avenida Braz Aguiar, número 312, no bairro de Nazaré, em Belém.
Quando a gente soltou a fachada, a garrafa, a logomarca, já começou um burburinho. E aí a gente fez um soft open, que a gente nunca tinha feito loja, sempre foi indústria. Fez um line-up com os quatro melhores bartenders aqui de Belém. Eles fizeram cada um drink diferente, com um gin de jambu e um gin de castanha. Então, colocamos um DJ, fizemos uma música, um ambiente, e ficou um sucesso. Porque sempre pensando em trazer uma experiência amazônica, trazer uma experiência diferente para o cliente poder viver tudo que a AMZ pode proporcionar.
A AMZ Tropical não só cativou o público, como conseguiu um reconhecimento em todo o Brasil. O gin com castanha do Pará foi premiado no principal concurso nacional de destilados, o New Spirits, em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. O empreendimento faz parte da Associação dos Negócios da Sociobioeconomia da Amazônia, a Assobio, que representa pequenos e médios negócios, cuja cadeia produtiva e estratégia de impacto se baseiam na economia verde, com a prioridade de preservar o bioma e o bem-estar do povo. A Assobio, que possui parceiros nacionais e internacionais de renome, já gerou mais de 600 empregos, possui 75 empresas associadas, já impactou mais de 50 mil hectares e possui mais de 42 milhões de reais em faturamento total. Esta é uma iniciativa alinhada com os princípios da Conferência das Partes, a COP, principal evento de combate às mudanças climáticas no mundo, organizado pela Convenção Quadro das Nações Unidas. Embora seja internacional, o fato da 30ª edição acontecer na capital paraense traz um acúmulo de pautas interessantes, como a adaptação climática, que tem a ver com o investimento em infraestrutura nos países em desenvolvimento, e também traz atenção e foco para os problemas do país, como explica Paulo Reis, diretor da Assobio.
Nesse sentido, a gente também está deixando muito claro para todos os empreendedores da Assobio como o nosso trabalho contribui para o combate a esse problema, ou seja, para o combate ao desmatamento e para a qualificação do uso do solo, para a preservação da biodiversidade e para a criação de uma economia verde que consegue resolver os problemas socioeconômicos que a gente tem, ao mesmo tempo que resolve os problemas ambientais.
A principal importância do empreendedorismo sustentável é promover um desenvolvimento econômico que respeita os limites do planeta e gera valor para a sociedade e meio ambiente, ao mesmo tempo que garante viabilidade financeira da empresa. O verdadeiro sucesso deste tipo de empreendedorismo está em gerar valor não só para o mercado, mas para o mundo que queremos deixar para as próximas gerações. No próximo episódio, você vai saber como o pescado pode ser uma alternativa bioeconômica promissora no Pará e de que formas este mercado pode ser revolucionado com práticas sustentáveis. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Reportagem especial.
7:11.
7:11.
Vida e saúde.
E agora a gente fala de saúde, Gabriel. Policlínica Metropolitana alerta para os riscos do glaucoma.
A unidade atua na atenção ambulatorial especializada, oferecendo consultas, exames e o acompanhamento inicial para pacientes com doenças oftalmológicas. Os detalhes com Marcos Aleixo.
A Policlínica Metropolitana do Pará, em Belém, reforça a importância do diagnóstico precoce e da prevenção do glaucoma, uma das principais causas de cegueira no mundo. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, cerca de 2% da população brasileira acima dos 40 anos pode ser afetada pela doença, cujo avanço é silencioso e progressivo. O oftalmologista Pedro Lins, que atua na policlínica, explica mais sobre o glaucoma, que é uma doença degenerativa do nervo óptico, estrutura responsável por transmitir ao cérebro as imagens captadas pelos olhos.
O principal fator envolvido no desenvolvimento do glaucoma é a pressão intraocular. É a pressão de dentro dos olhos. Essa pressão, com o tempo, desgasta as fibras nervosas do nervo óptico, causando perda visual, que se inicia perifericamente e pode progredir até o centro da visão, levando à cegueira.
O glaucoma pode afetar qualquer pessoa, mas alguns grupos têm risco maior, como indivíduos acima de 40 anos, diabéticos, pessoas com histórico familiar da doença e quem tem pressão intraocular elevada. O diagnóstico do glaucoma é feito pela medição da pressão intraocular, avaliação do nervo óptico e realização de exames de imagem, como a tomografia de coerência óptica, que permite visualizar as estruturas internas do olho com alta precisão. As opções incluem o uso contínuo de colírios, procedimentos a laser e, em casos mais avançados, cirurgias. A melhor forma de combater o glaucoma é através da prevenção, com consultas regulares ao oftalmologista, especialmente para quem pertence aos grupos de risco. Pedro Lins dá outras informações.
Faixa etária a partir dos 40 anos e isso aumenta depois dos 50, depois dos 60 e assim por diante. É mais raro haver um glaucoma em pessoa abaixo dos 40 anos. Eles existem. Existem, inclusive, glaucomas congênitos, ou seja, de nascença, mas os mais comuns surgem e começam a se manifestar a partir dos 40 anos. O glaucoma, ele não tem cura, ele tem controle. Como muitas outras doenças crônicas, hoje em dia, nós ainda não temos uma cura, mas nós conseguimos controlar. As pessoas devem tomar muito cuidado para terem certeza que estão se consultando com médicos oftalmologistas, com CRM e registro de qualificação de especialidade. A frequência média de uma consulta geral com oftalmologista para fazer esses exames preventivos é a cada 2 anos.
Exames podem ser agendados diretamente pela central de relacionamento via WhatsApp Business pelo número 919-8521-5110 ou pelo e-mail agendamento.com. polimetropolitana@isa.org.br. Para atendimento é necessário apresentar documento com oficial de fotos, RG preferencialmente, CPF, cartão SUS, comprovante de residência, originais e cópias. No caso de crianças, deve-se apresentar a certidão de nascimento e os documentos do responsável legal. Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã.
7:14.
7:14.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, projeto Unama Portas Abertas realiza atendimento ao público.
Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Esporte 93. As notícias do esporte paraense, nacionais e internacionais. Você confere Esporte 93. Análises, entrevistas e a sua participação no WhatsApp. Esporte 93. Você torce aqui de segunda a sexta, 8 da noite, na Cultura FM. 40 anos no ar.
Vitor Ramil no show Estrela Estrela.
Estrela Estrela. Como será assim?
Nos dias 5 e 6 de junho, às 20 horas, no Teatro Margarida Esquiva Zappa. Imperdível. Informações 91 985 10 5190.
Apoio Cultura FM.
Há 40 anos, a cultura é a rádio do artista paraense. 93,7, 40 anos de cultura no ar.
Você já observou que, quando chove forte, as ruas ficam alagadas e o trânsito fica complicado?
O lixo que você joga na rua entope bueiros e alaga a cidade nos dias de chuva. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Meus amigos da cultura, fala o Edgar Augusto. Nilson Chaves, com a Orquestra Jovem e Coral Carlos Gomes ao vivo, no Teatro Margarida Esquiva Zappa. Isto foi em outubro de 1998. E além de Olhando Belém e Amor Caril, Nilson cantou Olho de Boto. Também Sabor Açaí. Tudo isto domingo, às 9 da noite, aqui pela Cultura conosco, em Raridades da MPB. Imperdível. Edição e gravação de Agostinho Soares. Vou esperá-los para que ouçamos todos juntos. E não vão dar furo comigo e com Agostinho, hein?
voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
Na região metropolitana de Belém, sol com aumento de nuvens, pancadas de chuva à tarde. À noite, muitas nuvens, mas sem chuva. Em Belém, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Em Salinas, temperaturas com máxima de 30 e mínima de 26 graus. No Sudeste paraense, sol o dia todo com algumas nuvens à tarde, noite estrelada. Em Marabá, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 23 graus.
7 horas 18 minutos.
7 e 18.
Educação.
A gente começa esse bloco do Jornal da Manhã falando de educação. Projeto Unama Portas Abertas realiza atendimento ao público. Confira com o repórter João Paulo Seabra.
Mais de 20 serviços gratuitos serão oferecidos à comunidade nesta sexta-feira, dia 30, durante o projeto Unama Portas Abertas, nos polos da Alcindo Cassela e Parque Shopping. A iniciativa acontece das 9 horas da manhã até às 6 horas da tarde e conta com atendimentos nas áreas da saúde, cidadania e cursos de capacitação. O pró-reitor de ensino da Unama, Éden Ferreira, fala sobre os serviços oferecidos.
Verificação de glicemia, vacinação, exame audiológico, o atendimento psicológico, nosso serviço da odontologia, entre outros serviços aí também estarão disponíveis.
O evento inclui vacinação, atendimentos em psicologia, odontologia, nutrição, fisioterapia, além de ações voltadas para o bem-estar animal, como vacinação antirrábica e simulação educativa com realidade virtual. Minicursos e oficinas também fazem parte da programação. Éden Ferreira faz o convite para a população.
Passando aqui para convidar para nosso projeto da Unama de Portas Abertas, que vai acontecer agora dia 30 de maio, entre 9 da manhã às 15 horas, com diversos serviços, nossos serviços das nossas clínicas estarão disponíveis.
Organizado pela Universidade da Amazônia com apoio do Parque Shopping, o projeto reafirma o compromisso social da instituição. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Meio ambiente e sustentabilidade.
Olha que legal, Gabriel. Campanha é realizada em Belém para arrecadar eletrônicos usados.
Muito bacana, Vieira. O objetivo é promover inclusão digital e sustentabilidade, como conta o repórter Marcos Aleixo.
A ação solidária ambientalmente consciente aconteceu em 4 pontos estratégicos da cidade. Nesses locais, a população entregou computadores, notebooks, tablets, monitores, teclados, mouses e outros eletrônicos em bom estado e outros com potencial de reaproveitamento, além de atividades educativas que foram voltadas à preservação ambiental e à inclusão digital. O coordenador da cidade de Emaús, Reginaldo Nunes, fala da iniciativa.
Através dessa campanha, ela tenta conscientizar a população de Belém a trazer aquele equipamento que não serve mais para alguém, mas para nós aqui do Emaús serve muito.
O objetivo central da campanha é duplo: promover o descarte ambientalmente correto de resíduos eletrônicos e ampliar o acesso à tecnologia entre populações em situação de vulnerabilidade social. Os equipamentos doados serão avaliados, restaurados e redistribuídos para projetos sociais e educacionais apoiados pelo Movimento de Emaús, que há décadas atua na defesa de direitos da criança, adolescentes e jovens em Belém. Ao doar um eletrônico que está parado em casa, a pessoa contribui diretamente com a inclusão de outras que não têm acesso a essa tecnologia. A realização é do Centro de Inclusão Digital do Movimento República de Emaús, com apoio do Ministério Público do Estado do Pará e do Instituto Equatorial. O coordenador da República de Emaús, Reginaldo Nunes, dá mais informações.
Transformar a vida de outros jovens através da capacitação profissional, onde eles aprendem uma profissão através desse material doado.
A arrecadação continua para esses produtos. Informações belém.com.br. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
E olha que legal, Gabriel, com cerca de 15 hectares de floresta nativa amazônica preservada, o Bosque Rodrigues Alves se consolida como um dos espaços mais importantes com acesso público da Amazônia.
O local abriga cerca de 10 mil exemplares de plantas regionais e mais de 300 animais de 40 espécies diferentes. E a gratuidade dos ingressos se estende por todo o último fim de semana de cada mês. Vamos ouvir a reportagem. O bioma amazônico é extenso, com uma variedade ampla de animais e plantas singulares. A extraordinária biodiversidade da floresta tropical abriga 40 mil espécies de plantas, 3 mil espécies de peixes, 300 espécies de mamíferos e muito mais. O Bosque Rodrigues Alves é um recorte desta riqueza natural no ambiente urbano e possui 15 hectares de floresta nativa amazônica preservada, onde as pessoas podem conhecer mais de 300 animais e cerca de 10 mil exemplares de plantas. Agora, este espaço terá entrada gratuita no último fim de semana de cada mês. Juliana Nobre, secretária municipal de Meio Ambiente, destaca que o intuito é incentivar as pessoas a estarem em contato com a natureza.
Também participando ali das ações de educação ambiental, que é muito importante a gente sensibilizar as pessoas para essas causas ambientais dentro do município. E estamos revitalizando as estruturas do bosque para isso, né? Para a gente conservar aquela área, levando mais animais, levar as famílias de volta para dentro desse parque, que é muito importante esse contato das pessoas com essa biodiversidade.
O Bosque Rodrigues Alves, Jardim Zoobotânico da Amazônia, reúne lazer, turismo e educação ambiental num só lugar. Além de proporcionar contato com a biodiversidade amazônica, o bosque desempenha um papel essencial na conservação ambiental, por meio de trilhas, visitas orientadas e atividades lúdicas para todas as idades. O espaço foi inaugurado como Parque Municipal em 1883. Em 17 de setembro de 1906, o local ganhou o nome de Bosque Rodrigues Alves, em homenagem ao então presidente da República, Francisco de Paula Rodrigues Alves. Igor Normando, prefeito de Belém, convida as pessoas a visitarem o local.
Bosque Rodrigues Alves, um patrimônio histórico da nossa cidade, que por muitos anos ficou esquecido. Nós estamos revitalizando todo o bosque. E tem uma notícia muito boa para dar para vocês. No último final de semana do mês vai ter bosque de graça. E no domingo é bosque de graça e geladão de graça. Vem com a tua família, vem participar desse grande momento que a nossa cidade está vivendo. E sem dúvida alguma, o bosque representa muito da nossa cidade.
O Bosque Rodrigues Alves, cartão postal da cidade das Mangueiras, fica na Avenida Almirante Barroso, número 2305, no bairro do Marco. O espaço funciona de terça a domingo, das 8 da manhã às 4 da tarde, com ingresso no valor de R$ 2,00, sendo meia entrada para estudantes, crianças de até 6 anos e idosos a partir de 60 anos. Já possuem gratuidade. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
O Pará é notícia.
Chegou a hora de acompanhar os destaques do que é notícia no Pará num giro pelo interior com João Paulo Seabra.
As obras de construção da nova Delegacia de Polícia Civil na ilha de Cotijuba, distrito insular de Belém, já avançaram 35% em apenas 6 meses. A iniciativa do governo do Pará é executada com recursos do Fundo de Investimento da Segurança Pública, gerido pela Segup, e representa mais um passo no fortalecimento da segurança em áreas estratégicas do Estado. Com orçamento de 3,7 milhões, o novo equipamento vai beneficiar moradores e visitantes da ilha, que atualmente dependem do atendimento no distrito de Icoaraci. A estrutura está sendo erguida em um terreno de 940 metros quadrados e tem entrega prevista para o segundo semestre de 2025. Na coordenação de controle de mercadorias em trânsito de Gurupi, no município de Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, divisa do Pará com o Maranhão, fiscais de receitas estaduais apreenderam refrigeradores avaliados em aproximadamente R$ 380 mil. A carga de refrigeradores foi avaliada em R$ 380.267 e foi lavrado o termo de apreensão e depósito no valor de R$ 42.347, correspondente ao imposto e multa. A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Delegacia de São Domingos do Araguaia, confirmou a morte de Dalilson Igor Rodrigues dos Santos, vítima de um acidente de trânsito ocorrido na BR-153, próximo à chamada Curva do Breno, no trecho entre São Domingos do Araguaia e São Geraldo. Dalilson não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local. O pai da vítima não apresentava sinais de embriaguez e foi ouvido pela polícia. O caso está sendo investigado pela Superintendência Regional do Sudeste do Pará, vinculada à Diretoria de Polícia do Interior, para apurar responsabilidades e detalhar as circunstâncias do acidente. João Paulo Seabra para o Jornal da Manhã.
Giro Internacional.
Chegou a hora de acompanhar os destaques dos noticiários pelo mundo no Giro Internacional com Juliana Castro.
Multidão de palestinos que buscavam por ajuda causou tumulto durante o primeiro dia de entrega de alimentos em Gaza. O aglomerado de pessoas que buscavam por ajuda humanitária fez com que as tropas israelenses disparassem tiros de advertência. Embora gratos pela oportunidade de receberem comida, vários civis palestinos relataram longas caminhadas para chegar no local de distribuição, filas de horas e confusão generalizada. Um bloqueio israelense de 11 semanas à ajuda humanitária empurrou a população do território, de mais de 2 milhões de palestinos, para a fome e para uma crise humanitária. Coreia do Norte não está satisfeita com a criação do Domo de Ouro nos Estados Unidos, uma obra ambiciosa que visa criar um poderoso sistema de defesa em Washington. Kim Jong-un, líder norte-coreano, afirmou que tal iniciativa pode transformar o espaço sideral em um potencial ao campo de guerra nuclear. O Ministério das Relações Exteriores de Pyongyang classificou o projeto como o auge da presunção e arrogância. Para o governo norte-coreano, o Domo de Ouro representa uma ameaça capaz de enfraquecer significativamente o arsenal nuclear do país. Pombos causam alvoroço ao invadirem cabine de avião da Delta Airlines em um voo com 119 passageiros e 5 tripulantes, cujo destino era a cidade de Madison, no estado norte-americano de Wisconsin. Um dos passageiros, em relato à CNN, disse que a situação foi bizarra. Os carregadores de bagagem foram chamados a bordo para remover o animal, e o piloto usou o interfone para avisar a todos que havia uma situação com animais selvagens no avião. Com informações de CNN, BBC Brasil e texto do jornalista Gabriel Nascimento, Juliana Castro para o Jornal da Manhã.
7 horas 29 minutos.
7h29.
Daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, diretoria da Festa de Nazaré já começou as obras de preparação dos arcos do Círio.
É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
7h30 é dia de arredar o sofá e dançar ao som do Cultura Pai D'Égua. Forró, lambada, brega, melody, pagode e muito mais pra você.
Mais égua que mistura pai.
Cultura Pai D'Égua. Apresentação: Patrick William. Todo sábado, de 8 às 11 da manhã. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Vem aí o 30º Festival Folclórico de Tracoteua. É a 15ª edição do Intermunicipal de Quadrilhas Juninas e Forrozão da CEMED. E para agitar os corações, o evento contará com shows nacionais e estaduais. De 11 a 16 de junho, o nosso encontro está marcado. É em Tracoteua, Cidade Junina, no Complexo Cultural.
Apoio Cultura FM. Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
Olá, aqui é Arthur Nogueira, cantor e compositor. Tenho um convite para você. Neste sábado, 31 de maio, eu apresento no Teatro do SESI, em Belém, o show Arthur Nogueira Canta Antônio Cícero. Minha homenagem ao grande poeta, autor de clássicos da canção brasileira e meu maior parceiro musical. É neste sábado, 31 de maio, no Teatro do SESI. Espero você.
Apoio Cultura FM.
Quando o Pero Vaz caminha, descobriu que as terras brasileiras eram verdes e verdejantes.
Ah, eu não sou cantor, nem compositor, nem músico, mas adoro cantar. E vou cantar pra você como Matatus e Amorim.
Instante, maestro.
Gravando.
Brasil.
Meu Brasil brasileiro.
Brasil brasileiro, a história e os caminhos da música. Neste domingo, 1 da tarde.
É direito mesmo.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Tábua das Marés.
Em Belém, a pré-amar acontece ao meio-dia, maré baixa às 7h30 da noite. Em Salinas, a pré-amar acontece às 8h, maré baixa às 15h. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a pré-amar acontece às 11h30, maré baixa às 19h.
Jornal da Manhã, a notícia em primeiro lugar.
7h33.
7h33.
Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM.
TRT8 realiza a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista com a promoção da paz social. O repórter Gabriel Nascimento é quem tem os detalhes.
O processo judicial é uma forma a qual muitas pessoas procedem para terem os direitos resguardados. Entretanto, este procedimento, muitas vezes, pode ser desgastante, uma vez que consome tempo, recursos e pode prejudicar relações. Para resolver conflitos de forma consensual e harmônica, a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista foi criada. A programação acontece em todas as 56 varas do trabalho do Pará e Amapá. A desembargadora Maria Valquíria Norá Coelho, vice-presidente do TRT8, destaca a importância desta iniciativa.
As pessoas têm essa consciência de que devem conciliar, de que devem pacificar os processos. Então, a importância dessa semana é isso, é porque todos estão voltados para este objetivo. Então, esta é a importância da semana.
Diálogo, escuta ativa e cooperação das partes são pilares da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que visa diminuir o estigma de briga da Justiça do Trabalho e mostrar que os procedimentos podem ser pacíficos, de modo a garantir o direito do trabalhador e da empresa sem lutas desnecessárias. Tiago Bastos, representante da OAB Pará, relata que o projeto promove a segurança jurídica.
Muitas pessoas me conhecem e sabem que eu não sou um advogado litigante, eu sou um advogado conciliador. Eu evito o máximo possível de litigâncias. Hoje, coincidentemente, eu tenho aqui apenas 13 processos, e os 13 processos aqui no Sejus são justamente de homologações de acordos extrajudiciais, ou seja, isso demonstra a necessidade e a importância de termos acordos bem firmados, assegurando o direito tanto do trabalhador quanto do empregador.
Se você possui algum processo trabalhista na Justiça do Trabalho, busque um advogado ou entre em contato com a vara do trabalho onde a ação tramita e solicite com antecedência a inclusão do processo na pauta da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Vale lembrar que você tem até amanhã, dia 30 de maio, para participar da Semana da Conciliação Trabalhista. Gabriel Nascimento para o Jornal da Manhã.
Sírio 2025. Diretoria da Festa de Nazaré já começou as obras de preparação dos arcos do Sírio de Nazaré deste ano.
Os arcos foram retirados para ajustes, lavagem, pintura da estrutura de ferro, revisão da iluminação e troca dos painéis. A reportagem é de Cláudio Lobato.
As ações começaram no sábado, dia 24. A diretoria da Festa de Nazaré retirou os arcos, localizados na Avenida Nazaré, próximos da Praça Santuário, para ajustes, lavagem, pintura da estrutura de ferro, revisão na iluminação e troca dos painéis. A montagem dos arcos, já reformados, começa logo após a apresentação do cartaz do Sírio 2025, marcada para o próximo sábado. Os arcos devem estar prontos e em funcionamento até o dia 3 de junho. O cronograma foi alterado, como explica o coordenador do Sírio 2025, Antônio Souza.
Há uns 5 anos atrás, como a maioria das vezes o arco, ele apresentava o cartaz do Sírio, foi mudado para que ele seja inaugurado no dia do cartaz do Círio, logo após, né? Logo após o anúncio do cartaz, que ele também retrata a imagem do cartaz do Círio. É um conjunto do anúncio, né? Do anúncio do cartaz, então os arcos acompanham isso. É, então, quando eles são inaugurados, quando eles são plotados com o novo cartaz do Círio, já dá aquela expectativa do Círio chegando, do Círio se organizando. Eles são, para a gente, também uma marca muito importante para a nossa festividade e para o nosso Círio de Nazaré.
Os painéis centrais dos arcos seguem o layout do cartaz oficial do Círio. Por isso, a reforma na estrutura só será finalizada após essa data. O serviço de montagem da estrutura e colocação da nova plotagem dos arcos será feito a partir do dia 1º de junho para que fiquem prontos e em funcionamento até o dia 3. Os arcos são importantes para marcar o local onde ocorrem os principais acontecimentos da festa, como sublinha o diretor do Círio 2025, Antônio Souza.
Eles anunciam e demarcam toda aquela área onde tudo é realizado durante a Quinzena Nazarena, durante os 15 dias de tudo que acontece, das festividades, das procissões, da área onde acontecem os grandes momentos do Círio de Nazaré.
Os arcos do Círio de Nazaré em Belém, especialmente da Avenida Nazaré, servem para marcar simbolicamente a entrada na quadra nazarena, o território da Basílica Santuário, e para receber a imagem de Nossa Senhora de Nazaré durante a procissão do Círio. Eles também são decorados anualmente com base no cartaz oficial do Círio, refletindo a fé e a devoção da população. Os arcos marcam a entrada na área sagrada da Basílica, onde as manifestações de fé e devoção à Nossa Senhora de Nazaré são mais intensas. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
7:39.
7:39.
Momento Pet.
O assunto da nossa coluna Momento Pet de hoje é o banho e tosa dos pets.
Saiba como proceder com a veterinária Tássia Gomes, da Unama. Vamos ouvir.
Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Tudo bem com vocês? Então, antes de levar os nossos pets para um banho e tosa, é importante conhecer o estabelecimento, saber quais são os tipos de produtos que eles oferecem para evitar alergias, também saber como é o manejo higiênico-sanitário desses locais para evitar a propagação de doenças e também evitar acidentes com os nossos animais. No caso da otite, é pouco provável o pet adquirir por causa do banho e tosa. O que pode acontecer às vezes é que o problema já está acontecendo e não ter sido observado antes. Como o evento de um banho é um fator de estresse para o animalzinho, ele pode ter o seu sistema imunológico afetado e acabar manifestando os sintomas da otite. E a gente confundir que ele adquiriu por causa do banho e tosa. Então, por isso, é importante também manter as consultas periódicas do seu animalzinho com o médico veterinário para evitar a ocorrência de doenças e que elas sejam diagnosticadas precocemente e tratadas da maneira devida. Assim, também é importante manter o calendário vacinal do animal em dias para que ele não se torne veículo de propagação de doenças no banho e tosa e também não venha adquirir, né, por conta de outros animais. No caso dos nossos gatos, o banho e tosa pode ser feito do tipo banho seco, o rasqueamento para remoção dos pelos mortos, ou também a tosa, dependendo do tipo de pelagem, o gatinho pode fazer uma tosa higiênica. Agora, banho com água, shampoo, rotineiramente, isso pode afetar a saúde dos gatos, porque eles são animais limpos por natureza. E o excesso de umidade no corpo deles pode favorecer o aparecimento de doenças respiratórias e até doenças dermatológicas. Então, nesse caso, quando seria recomendado um banho, né, completo nos gatos? Seria, no caso, o banho medicamentoso, onde ele tem algum problema dermatológico, e aí um shampoo com medicamento prescrito pelo médico veterinário seria utilizado nesse tipo de banho. Ou também em condições excepcionais, o animal está muito sujo, aconteceu alguma coisa que ele acabou ficando extremamente sujo, e aí só com um banho é que iria resolver. Então, quer dizer, em condições específicas mesmo, né, para dar banho nos gatinhos. O excesso, reitero, pode fazer mal, tá certo? Então, são cuidados importantes para manter a saúde e a segurança dos nossos animais durante o banho tosa. Meu nome é Tássia Gomes, sou médica veterinária, doutora em biologia de agentes infecciosos e parasitários e professora na Universidade da Amazônia.
Momento Pet.
7:43.
7:43.
Dicas culturais.
A cantora paraense Tranja Raidol quebra preconceitos e a barreira sonora da música pop nacional ao se apresentar num dos maiores festivais de músicas do país.
A artista se apresenta no palco Factory do The Town 2025 no dia 7 de setembro. Confira os detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
O sol ilumina o meu dia.
Eu tô extremamente feliz, eu tô extasiada ainda, parece que é um sonho. Eu acho que é um marco na minha carreira, é um marco na música contemporânea da Amazônia.
Eu vou limpando as estradas.
Toda essa felicidade da cantora paraense Raidol se deve ao convite para se apresentar no palco Factory do The Town 2025, um dos mais importantes festivais de música do Brasil, que acontece de 6 a 14 de setembro em Interlagos, São Paulo. A artista, considerada uma das vozes mais potentes e originais da música brasileira, se apresenta no dia 7 de setembro, no The Town 2025, a convite da banda feminina The Monic. Raidol externa toda a sua alegria e satisfação por representar a Amazônia e sua gente no festival.
E sendo uma pessoa LGBT, né, uma pessoa transnubinária, uma travesti que tá lá, falando sobre o que sente, mostrando a sua vivência e cantando as suas músicas, né? Eu tô extasiada, gente.
Misturando as guitarras swingadas da música paraense, beats pop e elementos da espiritualidade afro-indígena, Raidol estreia no The Town 2025, levando ao centro de um dos maiores festivais de música e cultura do país, a força da Amazônia. O show, que acontece no dia 7 de setembro no palco Factory, celebra não apenas uma conquista pessoal, mas também o protagonismo de corpos, vozes e territórios que historicamente foram marginalizados. E a artista já prepara o seu show.
Eu estou preparando o mix das músicas mais legais, talvez, que eu já tenha gravado, e com algumas músicas novas que vêm por aí até esse show. Agora é realmente cumprir uma agenda de esforço, de dedicação, para chegar nesse palco e entregar tudo.
Nascida em uma família de artistas, filha de cantor, compositor e instrumentista, neta de cantora de rádio e criada por uma mãe pedagoga e dançarina, Raidol cresceu cercada de música, terreiros de umbanda e manifestações culturais que moldam profundamente a identidade do norte do Brasil. Toda essa herança se traduz em um som que ela mesma define como pop com cheiro de açaí e gosto de liberdade, refletindo, entre outros temas, sobre pertencimento, alegria, existência e celebração da diversidade. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
7:47.
7:47.
daqui a pouco, no Jornal da Manhã.
A seguir, os destaques de Remo e Paysandu com Alexandre Santos.
Cultura FM, aqui você fica sabendo primeiro.
A gente volta já.
Estamos apresentando Jornal da Manhã, com José Vieira e Gabriel Nascimento.
Olá pessoal, aqui é Paulo Brasil. Vamos acompanhar você agora. Aos sábados, 10 da noite, tem coletânea.
Continua.
A gente vai até por volta da meia-noite. Todos os sábados, aqui na 93,7, Rádio Cultura FM. 40 anos no ar.
Quer fazer bonito na COP30? 16ª semana do microempreendedor individual. Capacitações, feira de negócios, acesso ao crédito, negociação e muito mais. Inscrições no site pa.loja.sebrae.com.br. Tudo gratuito. De 26 a 30 de maio, sempre das 9 horas da manhã às 7 da noite. Em Belém, vai ser na sede do Sebrae. No MEI na Coragem, conte com o Sebrae. 16ª semana do MEI. Realização Sebrae.
Belém, sede da COP30. A COP13 de 2007, em Bali, na Indonésia, foi outro momento importante na história da COP. Nesta conferência, ficou claro que sem os países emergentes nas metas para a redução das emissões, a conta não fecha. Por isso, foram criados os compromissos do Mapa do Caminho de Bali, que previam incentivos para apoiar os países pobres nas questões climáticas. 93,7. 40 anos de cultura no ar.
Como seria, para você, caminhar pelas ruas da cidade sem pisar no cocô do cachorro?
Quando levar o seu cachorro para passear, não deixe as fezes do seu animal nas calçadas e praças. Cuidar do meio ambiente e manter a cidade limpa é responsabilidade de todos. Mantenha Belém linda e limpa. 93,7. 40 anos de cultura no ar. Novo Conexão Cultura Mais. Cultura Mais. Mais entrevistas, mais lançamentos, mais interação, muito mais. Conexão Cultura Mais, de 8 às 11 da manhã. Muito mais conexão.
Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
Previsão do tempo.
No sudoeste paraense, sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto, ainda sem nuvens. Em Altamira, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. Em Óbidos, temperaturas com máxima de 31 e mínima de 24 graus. No Marajó, dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Sem chuva. Em breves, temperaturas com máxima de 32 e mínima de 24 graus.
Acorde ouvindo as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo no Jornal da Manhã.
7:51.
7:51.
Jornal da Manhã. Esporte.
É hora do esporte no Jornal da Manhã. Alexandre Santos já aqui no estúdio para falar de Remo e Paysandu. E a gente começa com o Papão da Curuzu. Diretoria Bicolor divulga valores dos ingressos para segunda-feira. Bom dia, Alexandre.
Bom dia para você, José Vieira. Aquele abraço para a galera Bicolor, Gabriel Nascimento e ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu. O Paysandu volta a jogar na Curuzu na tentativa da primeira vitória na Série B. O jogo é segunda-feira, dia 2, com o time do Criciúma, às 9 horas da noite. Como já dissemos, a última vez que o clube jogou na Curuzu foi dia 13 de fevereiro, no empate em 0-0 com o Manaus pela Copa Verde. O goleiro Matheus Nogueira comentou sobre a volta do time jogando na Curuzu.
Curuzu é nossa casa, onde o torcedor sente à vontade, onde nós, jogadores, nos sentimos à vontade. Quando eu falo nossa casa, é onde tem a nossa identidade. Agora, com essa reforma que o clube fez no gramado, que deixou em perfeitas condições para que a gente possa jogar, então a gente tem de tudo para poder fazer uma grande partida aqui e conquistar a nossa vitória diante do nosso torcedor.
Matheus Nogueira sabe que jogar na Curuzu, o torcedor fica mais próximo e as cobranças serão muitas.
A gente quer resolver a nossa situação, não vai ser de qualquer jeito, isso a gente tem consciência, não vai ser de qualquer jeito, mas nós temos que nos entregar, temos que fazer tudo o que for necessário para que a gente possa sair dessa situação. O torcedor sempre compareceu. Ano passado tivemos várias situações lá contra o Curitiba. A festa que o torcedor fez no final do jogo, a gente conseguiu um empate lá, quase saiu vitorioso. Mas enfim, o torcedor sabe que a gente tem para entregar, velho. Então é a gente mostrar dentro de campo. Eles estão fazendo a parte deles de nos apoiar e a gente tem que fazer a nossa de jogar e conquistar os resultados.
A torcida bicolor deve prestigiar, pagando na promoção ingresso para as mulheres a R$ 20,00 uma arquibancada e R$ 80,00 a cadeira cativa. Para os homens, uma arquibancada na promoção sai a R$ 40,00 e R$ 80,00 a cativa. Após a promoção, o torcedor paga um pouco mais caro, R$ 50,00 e R$ 100,00. Na classificação, o Papão ocupa a última posição com apenas 4 pontos em 9 jogos. Foram 5 derrotas e 4 empates. Marcou apenas 5 gols e sofreu 12. Saldo negativo de 7. Depois do jogo de segunda-feira, o Paysandu vai enfrentar o Cuiabá uma sexta-feira, dia 6, às 9h35 da noite, lá na Arena Pantanal. Gabriel Nascimento.
E agora vamos falar do Remo, pois a delegação viaja amanhã para o jogo de domingo com o CRB. Conta mais pra gente, Alexandre.
Remo! Conto sim, Remo e CRB de Alagoas neste domingo. Vai começar às 18 horas, Estádio Rei Pelé, pela 10ª rodada, com a arbitragem de Arthur Gomes Rabelo. Ele é do Espírito Santo. A delegação do Remo embarca amanhã às 5 horas da tarde para mais este compromisso, visando aí, quem sabe, a liderança. Hoje o Remo é o vice-líder com 17 pontos, o único invicto no campeonato. O recém-contratado volante Luan Martins pode aparecer como titular no posto de Caio Vinícius, que está no departamento médico.
Na hora que o professor estiver precisando, eu estar à disposição, E eu também em busca dessa oportunidade, Mas abrindo essa vaga aí, eu não sei como é que vai ser a cabeça do professor, não sei o que, que ele pensa, mas se ele optar por me colocar lá, eu vou estar o mais preparado possível para poder corresponder às expectativas.
Luan Martins está ciente das cobranças.
Um clube que quer chegar, um clube que quer ter o maior sucesso, que é um acesso, Tem sim que qualificar o elenco, independente de qualificação de elenco ou não. As pessoas, os jogadores que vão chegando, vêm para nos ajudar. Claro que aumenta a competitividade dentro do elenco, mas também aumenta a qualidade do elenco,
O time só será confirmado pelo técnico Daniel Paulista no domingo. Até agora, a campanha do Leão Azul em 9 jogos, são 5 empates e 4 vitórias. Marcou 12 gols, sofreu 6, tem saldo positivo de 6. O CRB, o seu adversário, está na 8ª posição com 15 pontos em 9 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Marcou 9 gols e sofreu 8. Depois deste compromisso, o Remo volta a jogar em Belém com o time do Operário às 4 da tarde, um domingo em Belém do Pará. Alexandre Santos para o Jornal da Manhã.
Muito obrigado, Alexandre Santos, com as notícias de Remo e Paysandu aqui no JM. Outras notícias de Remo e Paysandu e muito mais, logo mais na nossa resenha esportiva no Conexão Cultura, às 9h30 da manhã. Não perca! E a gente continua falando de esporte. Ginastas das categorias de base se apresentam amanhã em Belém. Quem tem os detalhes é Manuel Alves.
Uma grande programação esportiva está marcada para este final de semana em Belém e promete atrair aqueles que gostam de ginástica. Estamos falando de um Open aberto de ginástica rítmica que a Federação Paraense de Ginástica vai realizar nesta sexta-feira. A programação está marcada para começar às 3 horas da tarde e deve se estender até por volta das 17 horas. O local é o Colégio Aníbal Duarte, que fica atrás do Augusto Meira. Estarão se apresentando ginastas das categorias Baby, que é para quem tem de 4 a 5 anos de idade, Mirim, de 6 a 9 anos, pré-infantil de 10 e 11, infantil de 12 a 13 e juvenil, que são atletas de 14 e 15 anos de idade. A federação faz planos de que cerca de 30 apresentações devem acontecer e estão sendo esperadas 80 pessoas na plateia. E na programação também consta uma apresentação da ginástica artística para fechar o evento por volta das 5 horas da tarde. Manuel Alves para o Esporte 93, que segue com Bruno Barbosa.
7:58.
7:58. Estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 29 de maio de 2025. A apresentação foi de José Vieira
e Gabriel Nascimento.
O operador de áudio é o Paulo Sérgio Pompeu.
Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura Mais.
Um excelente dia para você.
Um bom dia a todos e até amanhã.
A Cultura FM apresentou o Jornal da Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Cultura FM 93,7.